News, edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
Horas 51 minutos, estamos de volta com o TNews Campo Mourão desta sexta-feira. Sexta-feira, você sabe, nobre ouvinte, é dia de conversarmos aqui com o prefeito Tauílio Tezeli. Para isso, nosso WhatsApp já está liberado aqui, o 4435235248, para você fazer a sua pergunta ao prefeito Tauílio Tezeli. Lembrando que nós estamos nesse num período eleitoral, então nós não podemos fazer, você não pode fazer perguntas em relação à campanha eleitoral, tá bom? Vamos falar sobre o município, sobre as atividades da prefeitura. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito, nós vamos começar com um assunto que foi assunto agora do Jornal Estadual, do T News, o Marcelo Almeida comentando sobre o Instituto de Planejamento, que ele falou do Instituto de Curitiba, e aproveitaram, falaram sobre o lançamento do Instituto de Campo Mourão com o robozinho lá, que mandaram uma foto lá, um ouvinte de Campo Mourão mandou a foto para Marcelo Almeida e para Roberto Canetti, e eles comentaram sobre a importância de se ter um Instituto de Planejamento no município. Ele falou, muitas vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo no município, não sabe dos projetos que ainda podem ser feitos e a importância de um instituto. Bom dia.
Quando eu disputei a eleição em 2012, eu coloquei no meu plano de governo que Campo Mourão tinha que ter um Instituto de Planejamento. Uhum. Daí, naquela época, eu perdi a eleição para a prefeita Regina, para o vice Rodrigo. E, em seguida, nós temos um novo plano de governo para 2016. E quando eu assumi, o que, que eu falei? Vou resgatar a cidade, resgatar o orgulho de ser moroense. Nós temos que melhorar a cidade, tem que melhorar muito o relacionamento entre os governos. Isso foi feito e nós tínhamos uma instalação. E um ano, dois anos atrás, nós fizemos uma lei, criamos um instituto e o FACO foi organizar como deveria ser o instituto, como ele deveria funcionar, quem que poderia participar, como é que seria o trabalho lá dentro. Por que que a gente criou o instituto? Você ia no planejamento atrás de alguma coisa nova, eu não tenho tempo. Que eu estou correndo atrás do dia a dia. O que, que é o dia a dia? É as procuras todo dia que vai um empresário, vai um empreendedor, vai um cidadão, é a fiscalização, é todo o trabalho ficava no planejamento. E o planejamento não planejava nada. O que, que nós fizemos? Nós separamos e criamos um instituto que vai pensar o futuro. Vai discutir os grandes projetos, vai discutir com a sociedade, com as universidades. E o instituto, já nesse intervalo, já discutiu plano de mobilidade, plano diretor, agora está discutindo o quê? Plano de transporte coletivo, que está sendo feito também. Está discutindo o projeto do calçadão da praça na área central. Está acompanhando o projeto do centro do parque, antigo parque de exposição, para já transformar que lá num parque de eventos e um parque tecnológico. Então o instituto faz a parte de discutir o projeto, analisar os projetos, contratar os projetos, tornar os projetos públicos para a gente poder avançar. Então hoje quando se fala assim, bom, mas o que, que vai ser feito no parque de exposição? Já tem um estudo discutido e a Universidade Unilivre de Curitiba já está concluindo o projeto para a gente ir até o governador. Então fica fora daquele dia a dia. Eles têm uma equipe pequena, mas que abre a discussão para a sociedade, para as universidades, para poder discutir o nosso futuro. Faz as audiências públicas de tudo que está acontecendo para depois encaminhar para a Câmara. Então é algo assim que a gente tem certeza que estamos no caminho certo de pensar no futuro. Porque todas as vezes, quando acontece alguma coisa nova em Campo Mourão, por que, que não pensou diferente? Porque as coisas vão sendo feitas atropeladas. A partir do momento que você tem um estoque de projetos e um pensamento para o futuro, com certeza a gente vai fazer as coisas bem melhor e vai discutir aqueles projetos que são importantes para o nosso futuro. E com um projeto pronto, você vai em qualquer governo, mostra a tua ideia, mostra a tua intenção, mostra o que o teu projeto, mostra por que, que você está fazendo aquele projeto, e aí sim você consegue ter recurso. Nós já começamos uma conversa com o governador e ele falou assim, ó, leva o projeto quando estiver pronto que eu vou participar contribuindo para vocês instalar. Então é esse o trabalho do instituto. é você ter orgulho, né, dizer que em Camorão você está tendo um espaço onde a sociedade pode participar, onde a gente está pensando o futuro. E coincidiu que essa semana Camorão ficou entre as 50 cidades
Exato.
De maior competitividade no Brasil. Isso é o trabalho da inovação, é o trabalho social, é o trabalho de saúde, é todo o trabalho que existe dentro da administração pública.
É, não tem como uma cidade ficar nessa posição se não for um conjunto de situações
de ações, que levem isso, né? É, exatamente. É um conjunto de ações nas mais diversas áreas, a preocupação com o ser humano, a preocupação com a educação, a preocupação com a inovação, uhum. a preocupação com as contas públicas, a preocupação com a situação fiscal do município uhum. e por esses indicadores, e você recebe essa nota e passa a fazer parte desse grupo seleto aí de 50 cidades no Brasil que estão no ranking de competitividade.
Muito bem. É, falando sobre o IPLAN, é um bolsão de ideias, né? A gente imagina quantas ideias ainda devem ter no papel que não foram reveladas, né?
E você abre para a juventude, você abre para as universidades, você abre para os cursos de engenharia, você passa uhum. para os cursos de arquitetura, você abre para os cursos de agronomia, você abre para a sociedade, de uma maneira geral, participar da discussão do nosso futuro.
Muito bem, prefeito. Prefeito, vamos falar sobre o aeroporto, que está em obra, né? Está em obra. E o investimento ali, prefeito, ele é só do município, esse dinheiro está vindo de fora?
Não é só do município, não. É, você ouve criticar os espaços públicos de uma maneira geral. A crítica na praça, tem crítica no cemitério, tem crítica no aeroporto, tem crítica na rodoviária, tem que repaginar e modernizar.
Sim.
Tá. O nosso aeroporto, se você olhar, ele sempre foi ocupado por poucas pessoas que não investem no aeroporto. Dois ou três hoje estão investindo em hangar moderno para poder deixar seus aviões lá, né? E aí o que a gente observava? Uma cerca velha, um mato dividindo lá a região do Paulista, o aeroporto. Você não tinha uma cerca com segurança. E constantemente a ANAC vinha aí, multava o município pela situação do aeroporto. Tanto é que nós assumimos, o aeroporto estava interditado. Não é por aí. Aí nós fizemos um projeto, primeiro vamos fazer uma cerca. Cercar o aeroporto para dar segurança. Porque já teve época da gente pegar cavalo na pista, boi na pista. Entendeu?
Mais ou menos. Risco enorme.
Risco enorme. Então a gente foi cercar o aeroporto. Bom, ao cercar o aeroporto, você tinha a estação antiga de 1960. Bom, e o aeroporto.
A estação, digamos, é o pavilhão onde recebe os estação. Passageiros.
E nós recebemos governador, ministro, empresários que vêm de fora, que muitas vezes vêm aqui para fazer uma reunião, ir embora. É transplante de órgãos.
É uma porta de entrada.
É uma porta de entrada do grande investidor. Bom, e a nossa porta de entrada nem banheiro tinha. Ou se tinha, era de péssima qualidade. O que nós resolvemos fazer? Fazer uma estação melhor, com mais espaço, para poder dar condições de receber bem e até ter um espaço se você quiser fazer uma pequena reunião no aeroporto e voltar. De repente vou em Camorão, vou e volto. Então nós estamos pensando em dar ao aeroporto o que a maioria das cidades já fizeram. Se a Norte já fez, o Morama já fez, a Guarapava já fez, todas as outras cidades fizeram. Então nós estamos fazendo uma estação moderna com área assim de para receber bem, se tiver um dia um transporte aéreo de uma empresa que quiser fazer a linha de Camorão, vai estar pronto, ter banheiros adequados, sanitários adequados. E eu não tenho dúvida que isso é muito importante, porque por diversas e diversas vezes a gente está lá e você tem um público grande e você não tem espaço. Né? Então nós estamos fazendo isso. E daí na sequência, o governador nos deu o recap da pista, que também a ANAC veio e me notificou. Tem uns trinco no asfalto, não pode ser desse jeito, tem que renovar a pista.
Então teve uma notificação da ANAC.
Tem notificação da ANAC.
O senhor não mandou fazer assim na sua cabeça?
E aí o que nós fizemos? Nós fizemos o projeto, fomos no governo do estado e ele nos arrumou recurso para recapar a pista. Porque muitas vezes tem os entendidos de asfalto que falam assim, mas não tem buraco, não tinha que mexer. Quando o asfalto começa a trincar, ele vai ter buraco e vai ficar mais caro. Então eu já venho fazer um recap de 2, 3 ou 4 centímetros, você resolve o problema da pista por 10 anos. Então o governador arrumou. E o acesso para o aeroporto, aquela entrada que era um descampado de terra entre a cerca e o cartório, o que nós fizemos? Nós fizemos o acesso asfaltado e plantamos grama, porque já tem um projeto de uma área de convivência entre o aeroporto e a rodovia. Porque lá era tudo. Então já vai praticamente unir com o investimento do governo do estado, que é a entrada da cidade. Então você passa a entrada da cidade bonita, daí você olha à direita ou à esquerda de quem está chegando, tem aquele terra vermelha. Sim. Que vai da pista é até o aeroporto. Simples, é. Então a gente investiu lá também para deixar, para fazer uma área de convivência. Uhum. Que com área de lazer para criança, com área para você levar a família. Uhum. Então isso daí tem um desenho inicial, mas nós resolvemos num momento que a gente não tem recurso. Plantamos grama em todo, aqueles canteiros, né? Para não ficar aquela terra vermelha. E já se preparando para amanhã depois ter uma área de convivência ali.
Muito bem, prefeito. O senhor falou dessa obra da entrada aí. Ela está bem encaminhada. Existe já uma previsão de término, prefeito?
A empresa sempre nos indica que vai até o final de setembro. Espero que isso aconteça.
Já com as passarelas ou não?
Acho que não, né? Porque as passarelas veio depois. Mas tem contemplado duas passarelas.
As passarelas vão ficar onde, prefeito?
Eu não tenho essa indicação aqui, porque quem fez essa indicação é o DR junto com a empresa que está construindo a obra, né? Então tem lá perto de Santa Cruz, outra aqui perto do aeroporto, mas eu não tenho assim um local certinho, né?
Muito bem, prefeito. Tá bem adiantada a obra, né?
Tá bem adiantada.
Muito bonito. Na escola Narciso Simão, no distrito de Piquirivaí, é desenvolvido lá um projeto de Escola Mirim, uma iniciativa de uma cooperativa de crédito em parceria com o município. E o programa atrai a atenção de grupos e profissionais da área de educação e especialistas em investimentos e sustentabilidade lá, prefeito. Ensinando a criançada.
Claro que você é o caminho certo, você na escola ensinar o futuro. E o empreendedorismo, né? Tem que começar cedo, tem que mostrar já desde pequena a criatividade que as crianças têm, já pensando em empreender, já pensando no futuro, né?
Nós falamos aí em planejamento.
Mas que não me engano é a cooperativa Sicoobi, né?
Isso, prefeito, é a Sicoobi. Falei Sicoobi, não podia falar Sicoobi, pode falar Sicoobi, não tem problema nenhum. Nós falamos em planejamento e nessa semana você entregou lá na Câmara o projeto de lei, né, de mobilidade urbana de Campo Mourão. Vai mudar no nosso trânsito, prefeito?
Todas as pesquisas que a gente faz indicam que 15% da cidade reclama do trânsito. Bom, quem que entende de trânsito? Você tem que ter
especialistas, né?
E aí o que nós fizemos? Contratamos uma empresa que vem aqui contar número de rua, carro que passa por rua, por que a dificuldade de você sair de um lado da cidade para o outro, se tem as avenidas, por que algumas ruas não teriam que ter uma única, outra não tinha que ter semáforo e por aí. E essa discussão foi feita várias audiências públicas, dando com oportunidade para a população participar, e agora a última etapa é você encaminhar para a Câmara. E nós encaminhamos para a Câmara para aprovação ou não dos vereadores. Então eu acho que nunca Campo Mourão teve um plano de mobilidade, sempre foi feito a cabeça de alguém que estava no cargo, ou na secretaria ou em outro local, ou no obras, ou no... E agora nós resolvemos fazer uma discussão maior com a cidade toda, com especialistas. E aí sim, essa etapa do plano de mobilidade, depois começam as alterações. Que vão ser.
Aí que vai começar o
buchiche. Aí que começa. Todo mundo fala de mão única. Quando você fizer mão única na rua da pessoa, ela vai reclamar. Todos falam de binário. Você sabe disso, né?
Sim.
E aí começa. Bom, mas é bom fazer binário na rua do outro. É bom fazer mão. É por aí.
Eu caso, posso trazer aqui do Jardim Albuquerque, entre um grupo de moradores, uma comissão de moradores, decidiu pelo que hoje tem lá. Né? E foi criticado, mesmo assim sendo decidido pelos moradores.
Mas tá dando certo lá.
E tem alguma novidade que o senhor pode nos falar desse plano de mobilidade, prefeito, em relação às três principais avenidas aqui?
Não, o que tem. Que eu não li o plano inteiro, porque é muita coisa, né? Sim. Mas existe algo assim de você transformar uma dessas cruzamento da cidade preferencial. Por exemplo, você vai no Mufato. Um exemplo, você está aqui na região do Parque do Lago, você tem que passar por todas as avenidas e na esquina parar. Então se discute o que está no plano, você colocar uma das dessas ruas ser preferencial. Então isso aí Tem muita alteração no plano, viu?
Eu brinco em relação a isso de atravessar as avenidas, que eu acho que Camporão é a cidade que mais se gasta combustível. E se vai e para, vai e para. Oh. E assim vai indo, mas vai.
Mas isso aí são. Vamos para campo, vai para a Câmara agora. A gente espera que dê tudo certo.
Você acredita que começa a implantar ainda no seu governo?
Não.
Não? Só não. Pro próximo prefeito?
Nem vai dar tempo, porque você vai ter que expor a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. É algo assim que vai demorar um pouco e demanda uns investimentos.
O senhor está sendo malandro, hein, prefeito? O senhor está deixando o buchicho pro próximo que sentar lá no gabinete, hein?
Mas o trânsito é um problema de muito tempo, porque nós tínhamos 15, 16 ou 20 mil carros em Camorão. Hoje nós temos 40, 80.
Ah, sim.
Muito nós tínhamos 200 mil pessoas que usavam o transporte coletivo. Hoje nós temos 80 mil. Uhum. As pessoas passaram a ter moto, ter carro. Então, o trânsito hoje passou a ser um problema. Por quê? Você pode ir nas UTI da Santa Casa, ou nas UTI do Cisnor, do Hospital Dr. Claudino, uma grande parte de acidente. Uhum. E quem que paga essa conta das UTI? É o município. Uhum. Então, tudo que você fizer para dar mais segurança no trânsito e menos acidente, menos custo na saúde. Uhum. Então, menos custo na saúde, mais recursos para você atender a população.
Muito bem. Prefeito, já que o senhor falou em saúde e falou em Santa Casa, nós tivemos uma conversa aqui há uns 2 meses falando sobre Santa Casa, sobre o que o senhor achava. Hoje o senhor pensa que deveria ter feito uma intervenção antes do que, né, foi feita agora. Com essa verba do governo de 600 mil ao mês, né? Que ele está mandando a mais. Está resolvendo o problema, prefeito?
Ah,
do governo do estado.
Nesse período, quem fez a Santa Casa andar foram os prefeitos. Todos os prefeitos juntos reuniram, repassaram um valor para poder colocar o hospital para funcionar.
Sim.
E agora o estado vai entrar com um valor mensal, vai começar a pagar. E tinha mais uma verba de 400 mil que era por extrateto, que a Santa Casa vai poder utilizar em procedimentos. Então ela vai ter 1 milhão a mais de recurso novo. Mais do que os municípios repassam, era a condição de tocar o hospital. Mas muito mais importante que isso, é que nós ajustamos com o governo para incluir a Santa Casa no Opera Paraná. Opera Paraná é um programa do governo do estado que remunera melhor o hospital, os médicos.
Sim.
Que trabalham fazendo cirurgia. Até então poucos queriam fazer porque não remunera e a gente faz atenção básica no posto de saúde. Quando a gente tem da cirurgia, a gente depende do hospital. Então a gente fica esperando o hospital marcar a cirurgia ou o médico marcar a cirurgia e você não tem assim, não tinha poder para poder falar assim, ó, você é obrigado a fazer, você tem que fazer, eu preciso que você faça. A gente não consegue isso. A maioria dos médicos fica com a IH do paciente. Quando eles entendem que eles têm um tempo disponível, eles vão fazer algumas cirurgias. E fica aquela fila grande. Então você faz o trabalho na atenção básica, lá no posto. Mas quando você vai para o especialista, não depende de você. Quando você vai para o hospital, não depende de você. O que nós estamos fazendo? Com esse Opera Paraná, a Santa Casa vai ter condição de fazer 1000 cirurgias por mês. Porque tem uma tabela diferenciada. Então eles já começaram a se organizar, principalmente das cirurgias ginecológicas, para começar a fazer, que nós já começamos a levantar a lista e a Santa Casa começou já em busca dos profissionais que querem fazer. Então, esse trabalho em conjunto município e Santa Casa vai permitir que você tenha aí 1000 cirurgias por mês que você não tinha esse volume. Você tinha um volume muito pequeno. Então, a saúde, se você fizer qualquer pesquisa, qualquer estado, qualquer cidade, qualquer país, é problema. É problema. Por quê? Você não tem profissionais, por exemplo, aqui eu tenho especializados. Nós ofertamos 35 mil consultas por mês em Camorão. Num ano é 400 mil consultas. De especialista é de 4 a 5 por mês. Dá 50 mil. Num ano, vamos dizer, 50, 60 mil. E mesmo assim a gente sempre tem fila. Né? Então o que, que nós estamos fazendo? Buscando alguns médicos para fazer mutirão no centro de especialidade no Lar Paraná. Buscando nos médicos de Camorão, se eles não têm condição de fazer uma agenda maior em Camorão. E agora que opera Paraná, se os médicos de Camorão não quiserem fazer, a gente vai buscar médicos em outras cidades para poder fazer.
Sim.
E tem muita gente procurando já. Então, nós trabalhamos. Mas tem situação que não está no nosso alcance por falta de profissionais. Então, quando a pessoa fala assim, a saúde não é boa. Se você perguntar para o associado da Unimed, ele vai reclamar da Unimed. Se você perguntar para qualquer associado de qualquer plano de saúde, ele vai reclamar do plano de saúde. dele. E muitas vezes não é por causa do plano, não é por causa da prefeitura, não é por causa de recurso, é por causa da falta de profissionais que querem atender pelo SUS. Uhum. Porque o SUS paga numa consulta especialista, se eu não me engano, R$10. Ninguém vai fazer. Aí o município completa. Ele paga acho que 45 na ida e 45 na volta. Então paga 90. A Unimed deve estar pagando uma vez só, uns R$100, 120, por aí. A gente paga esse valor. E mesmo assim, pagando esse valor, você tem dificuldade, porque eles colocam um número, falam que vou atender 50 por mês, vou atender 20 por semana. Uhum. É, e a gente fica refém desse número pequeno de profissionais que nós temos em Campo Arão e na região.
É. Saúde é algo bem complicado, bem complexo. É,
mas tem que avançar, né? Porque a gente avançou muito na atenção básica, a gente aumentou posto, a gente criou mais o Melhor em Casa, a gente criou mais programas de saúde e família, nós estamos ampliando a unidade da Santa a UPA, nós estamos com o Centro Especializado do Lar Paraná até as 11 da noite, nós tínhamos no passado 2 médicos à noite, hoje nós devemos ter uns 6, 7. Uhum. Né? E a gente faz de tudo para fazer o melhor trabalho na atenção primária, que é lá no posto de saúde. E tem problema? Tem. Mas a gente avançou e melhorou muito.
É, o que eu vejo algumas pessoas que reclamam sobre posto de saúde, a unidade básica de saúde, é o horário de funcionamento, prefeito. É o horário que ele acaba fechando umas 4 da tarde, né?
Mas por quê? Por quê? Porque no mandato passado, ou não sei se foi no mandato do prefeito Nelson, da prefeita Regina, houve uma redução no horário do trabalho do servidor. Então, uma enfermeira hoje, ela trabalha, se eu não me engano, 6 horas.
6 horas.
É, os profissionais, de uma maneira geral, trabalhavam 8, trabalham 7. Então, houve uma redução de horário.
Mas eu acho que é em relação à categoria mesmo, né? Um peso nacional.
Não, houve,
né,
uma lei municipal reduzindo o horário de quase todas as categorias. Uhum. De quase todas. Teve gente que era 8, veio para 4, teve gente que era 8, veio para 6, teve concurso de 40 horas, veio para 30. Uhum. Então houve uma redução.
Ah, tá.
E com essa redução, você vai encurtando o horário de atendimento. Uhum. É por isso, não é porque.
É para se manter um aberto até umas 6 ou 7 horas, teria que contratar mais pessoas.
Mais uma turma, mais um turno, né? Sim. E a gente observa que é a mesma coisa quando se fala à noite. Depois da meia-noite, 1 da manhã, você não tem ninguém praticamente procurando saúde.
Uhum.
Né? E nos pós-saúde, você pode observar que a procura é cedo. Quando você vai para a UPA e para o centro de especialidade, a procura é depois das 6, que vai até umas 10, 11 da noite. Quando passa da meia-noite, aí já reduz muito a procura. E tem uns dias de grande procura. Segunda-feira, por exemplo, é o dia de grande procura. Véspera de feriado é o dia de grande procura, que você, de repente, se atende 300 pessoas, passa a ter 600, mais ou menos assim, numa unidade de pronto atendimento. Então, aí demora 2 horas, 3 horas, que demora num hospital particular, que demora na Unimed, mas lá, mídia social, a culpa é do prefeito. Mas ninguém vê que lá tem uma equipe trabalhando dedicada para atender cada vez melhor a população. Só que é humanamente impossível você falar assim: eu estou preparado para atender 100, aparece 200. Vai ter um desconforto, né?
É, exatamente. Prefeito, nós estamos aqui falando tudo o que envolve verba. É verba federal, verba estadual. Hoje, na prefeitura, prefeito, nesse seu último mandato aqui, onde o senhor está tendo mais recurso? É no governo estadual ou no governo federal? Onde o senhor tem mais essa liberdade que está vindo recurso?
Olha, sempre é o governo estadual. O governo federal, você fica refém de algum outro deputado que arruma um pequeno recurso para você. Mas os grandes investimentos, nós dependemos do governador. E o governador atual, o Ratinho Júnior, é o que mais atende prefeitos. Então, se você pegar o volume de recursos que eu recebi do governo federal, praticamente nada. Eu recebi do governo federal o credenciamento, por exemplo, da bariátrica, um recurso para atendimento, ampliar o atendimento do câncer, um recurso para glaucoma, um recurso para que dá uns 20 milhões, vamos dizer, por ano, né? E tinha recebido uma escola. Quando eu assumi, tinha 2 escolas em andamento, que o governo federal nunca pagava e as empresas abandonavam. Então, a escola demorava 5, 6 anos.
A Gurilândia era uma delas?
Não. Era aqui no Flora e outra lá no Avelino.
Ah, tá.
Perdão. Aí o Rubens Bueno, na época, arrumou um recurso pra gente, com o governo Temer, pra gente fazer a escola Gurilândia.
Sim.
Só que até hoje nós não recebemos parte da escola. Passou o governo Temer, passou. Nós resolvemos bancar com o recurso do município.
Não veio a verba do Gurilândia ainda?
Não veio até hoje. Falta lá 2 ou 3 milhões pra vir.
Então,
passou pelo Temer, passou pelo Bolsonaro, que não pagou, que pagou tudo atrasado de qualquer jeito. Depois passou agora pelo Lula, que também não pagou. E aí eu vou ficar correndo atrás de recursos em Brasília para não receber? Eu falei, não, não quero mais, não fui mais para Brasília, faz 5 anos que não vou para Brasília. E falei pro deputado Rubens Mendes, você quer me arrumar recurso? Você me arruma para saúde direto, pro Cisnor, para Santa Casa, para os fundos de manutenção do serviço. Para construção, não quero. Porque a gente fica numa situação difícil, porque o empreiteiro está com seus funcionários aqui trabalhando, quer receber. Aí o governo federal não paga.
Vai
aí o empreiteiro
bater na porta
fala,
da prefeitura.
Vou abandonar a obra. Daí você, para não abandonar a obra, você fala, o município vai pagar. Aí o município paga e não recebe. Faz 5 anos que eu não vou a Brasília.
No governo do estado, o senhor não tem esse problema de não ter recebido uma verba?
Nada. Todos os convênios são assinados, são pagos religiosamente, fez a medição, recebe. Não tem uma reclamação de empreiteiro que fez. As grandes obras que estão aqui, AME, condomínio do idoso, entrada da cidade, esses grandes investimentos do estado aqui em Camorão, ele efetuou o pagamento direto para as empresas e eu não tenho reclamação nenhuma.
Tá certo então, prefeito. Chegando aqui o nosso final de bate-papo dessa sexta-feira, para o senhor um excelente final de semana, nos falamos na semana que vem.
Na semana que vem, um abraço.